Olá, prontos para mais uma análise aprofundada? Hoje, o foco é um desafio constante na rotina jurídica: a atualização de débitos judiciais.
Ah, sim, um tema super relevante.
Uma necessidade presente em processos cíveis, trabalhistas, previdenciários. Enfim, exige muita precisão, né?
Com certeza. Errar nisso pode custar caro.
E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando no conteúdo do post Dr. Calque. Entenda o que é e se vale a pena utilizar esta ferramenta. Esse material foi publicado lá no blog do Cálculo Jurídico.
Um blog bem conhecido na área.
Exato. E o objetivo aqui não é só descrever o Dr. Calque, que muita gente já ouviu falar. A ideia é analisar mesmo, sabe? Ver a utilidade dele, comparar com a alternativa que o próprio texto apresenta, o cálculo jurídico, e tentar tirar umas lições sobre como escolher a melhor tecnologia para essa tarefa.
Aquela velha questão, né? O gratuito versus o pago que promete mais recursos.
Isso. Basicamente essa tensão. Ok, vamos começar a desempacotar isso.
É uma tensão bem real na advocacia digital, viu? E antes de comparar as ferramentas em si, acho que vale a pena reforçar rapidinho por que essa tarefa é tão, tão crítica.
Boa, vamos lá.
A atualização monetária, ela basicamente busca preservar o valor real de uma condenação com o tempo, né? Compensa a inflação usando índices específicos. Se não fizer isso, o valor que a parte vencedora recebe lá na frente pode não comprar a mesma coisa que comprava na época da decisão.
Perde poder de compra, né?
Exatamente. O artigo até menciona termos como débito judicial, que é o valor que foi definido na sentença, o principal, e crédito judicial, que já é esse valor com a correção e os juros aplicados.
Entendi.
E a complexidade toda vem das diferentes datas de início da correção, dos índices que mudam às vezes por área, às vezes por tribunal, e de aplicar os juros corretamente. Juros de mora, compensatórios.
É, não é trivial.
Não mesmo. Daí que quase todo mundo acaba precisando de um software para não errar, para ter mais segurança.
E nesse cenário, então, entra o Dr. Calque. O artigo descreve ele como um software online, gratuito, e que já existe há um tempo, né?
Desde os anos 2000.
Isso, ele é bem antigo.
Acho que isso explica um pouco a popularidade, né? Muitos advogados, contadores, já devem ter usado ou ouvido falar.
Sim, ele acabou se tornando conhecido por ser acessível.
A proposta central dele, pelo que o texto diz, é permitir fazer simulações e aqueles cálculos mais básicos de correção. De um jeito fácil, sem ter que pagar nada, sem instalar. Sim, e é interessante pensar como uma ferramenta, assim, com tanto tempo de estrada e gratuita, conseguiu se manter como uma opção conhecida, né? Ela cumpre uma função, sim, para esses cálculos mais pontuais de atualização, aquelas demandas mais simples do dia a dia.
Tipo uma consulta rápida.
Exato. Para quem precisa de uma conta esporádica, rápida, ele se apresentou como uma solução viável por muito tempo.
Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? A pergunta central do artigo. Ainda vale a pena usar o Dr. Calque? E a resposta que o texto dá é bem direta. Em muitos casos, não. Assim, na lata.
Forte, hein?
É. E aí a análise começa pelos pontos positivos que o próprio artigo lista. Primeiro, é gratuito.
Isso pesa, claro.
Segundo, fácil acesso online. Terceiro, diz que é compatível com vários índices judiciais e econômicos comuns. E quarto, permite fazer esses cálculos simples de atualização sem precisar instalar nada, nem fazer cadastro. É entrar e usar.
São atrativos claros, né? Especialmente o custo zero. Ninguém pode negar. Só que a análise do artigo, como você disse, foca bastante nas desvantagens, que são vistas como limitações importantes, principalmente para quem precisa de mais robustez ou faz cálculos com frequência.
Quais são essas limitações?
Bom, a interface é descrita como antiga, meio antiquada. Isso pode afetar a usabilidade, o jeito de usar.
Uhum.
Outro ponto levantado é a falta de um suporte técnico oficial. Quer dizer, se der um problema, se surgir uma dúvida mais complexa, não tem para onde correr, sabe? Um canal para pedir ajuda.
Entendi. Fica por conta do usuário.
Exato. E talvez um dos pontos mais críticos para a prática jurídica mesmo. A ausência de relatórios detalhados. Aqueles que explicam direitinho como o cálculo foi feito, qual a metodologia.
E o artigo não para por aí. Menciona ainda outras coisas, tipo pouca flexibilidade para personalizar os cálculos, sabe? ajustar para necessidades bem específicas. Diz também que ele não calcula automaticamente a multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, aquela famosa multa de 10%.
Sim, a multa pelo não pagamento voluntário no prazo. Importantíssima.
Pois é, o Dr. Kalk não faria isso de forma automática. E o texto levanta até uma dúvida sobre a segurança ou o salvamento dos dados que você coloca lá.
Nossa, isso é sério.
Toca em pontos bem sensíveis, né? Eficiência, segurança da informação.
Exato. E essa questão dos relatórios que eu mencionei, ela levanta uma discussão fundamental sobre se a ferramenta serve mesmo para o uso profissional contínuo. Sabe, num processo judicial, não adianta só jogar um número. Você tem que mostrar como chegou naquele valor.
A memória de cálculo, né?
Perfeito. Um cálculo sem essa memória clara, sem explicar a metodologia, ele fica muito vulnerável. Pode ser impugnado, dificulta para o juiz analisar, para os peritos, para outra parte.
Faz todo sentido.
Então, a análise que o artigo propõe vai além do é de graça. É sobre o pacote completo versus o que a advocacia moderna exige, que não é só calcular, é comprovar, é defender aquele cálculo. Para um controle interno, muito básico, talvez, mas para colocar numa petição, aí a história é outra. A robustez da documentação é chave.
Entendido. Fica claro. Bom, se o Dr. Kalk tem essas limitações todas que o artigo aponta, qual seria a alternativa, então? O texto, claro, por ser do blog do Cálculo Jurídico, apresenta o software deles, o CJ, como uma solução mais completa.
Natural.
Mas o interessante é que, antes de mergulhar nas funções do CJ, o texto sugere uns fatores para advogado pensar na hora de escolher qualquer ferramenta. Achei isso bem útil.
Ah, é? Quais fatores?
Tipo, qual a complexidade normal dos meus casos? Com que frequência eu preciso fazer esses cálculos? Minha equipe está pronta para usar algo mais avançado? Quais os planos de crescimento do escritório? Penso em expandir os serviços que eu ofereço?
Olha, essa abordagem é crucial, porque aí a escolha da ferramenta deixa de ser só operacional, né? Passa a ser estratégica.
Exato.
Ela está ligada diretamente à eficiência do escritório, à qualidade do que você entrega para o cliente e até à capacidade de crescer, de diversificar. Não é só sobre fazer conta, é sobre como a tecnologia ajuda o modelo de negócio do escritório a funcionar melhor.
E é aí que a comparação fica mais, digamos, direta no texto. O artigo coloca de um lado a simplicidade e as limitações que a gente falou do Dr. Kalku, e do outro lado o que ele descreve como a proposta de valor do cálculo jurídico. Mais controle, mais detalhe, mais segurança, mais confiança nos resultados.
Uhum.
A ideia é posicionar o CJ como a escolha para quem está buscando ir além do básico, né? Para quem precisa de mais.
Sim, a análise comparativa que o texto traz foca em alguns diferenciais-chave do CJ. Descreve a plataforma como intuitiva, apesar de ter recursos avançados. Fala muito das atualizações constantes, tanto de índices quanto das funcionalidades do programa. Da precisão nos cálculos, da geração de relatórios bem completos e da disponibilidade de suporte técnico especializado.
O suporte faz diferença, né?
Muita. E conectando isso com o que a gente estava falando, a escolha impacta a eficiência interna, claro, mas também a imagem de profissionalismo, perante o cliente, perante o juiz. Um cálculo bem feito, bem apresentado, pode evitar muita dor de cabeça no processo.
O artigo, então, entra em detalhes sobre o que ele chama de 7 vantagens do cálculo jurídico. Vamos tentar pegar a essência do que é apresentado sem ficar lendo lista, né?
Combinado.
O primeiro grande tema que salta aos olhos é a abrangência e precisão nos cálculos. O texto diz que o CJ permite personalizar muito o cálculo, incluir não só débito principal, mas também amortizações, despesas, custas, honorários. Fala de diferentes tipos de juros, moratórios, compensatórios e, claro, a tal da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, com opções para configurar como ela incide.
Ah, então ele calcula a multa.
Pelo que o texto diz, sim. E destaca muito a capacidade de gerar um relatório em PDF com toda a metodologia detalhada. Isso seria essencial para casos complexos, tipo liquidação de sentença.
Essa questão da precisão e de poder detalhar a metodologia no relatório é, olha, realmente central. A transparência no cálculo não é só para deixar claro para o cliente ou para o juiz, sabe? Ela é um pilar da própria discussão no processo, da dialética processual.
Boa colocação.
Um relatório bem feitinho que mostra exatamente quais índices usou, em que período, como aplicou juros, multa. Isso fortalece a posição de quem está apresentando o cálculo. E facilita a análise pela outra parte, podendo até evitar aquelas brigas longas só sobre a forma de calcular.
O segundo tema forte que aparece é atualização e conformidade. O artigo bate na tecla de que, no CJ, tanto os índices econômicos e judiciais quanto o próprio software são mantidos atualizados. Isso incluiria refletir mudanças na lei, na jurisprudência, aplicar automaticamente critérios que os tribunais definem e dar acesso fácil a tabelas oficiais.
Isso é muito importante.
A promessa aqui é de segurança jurídica, né? De usar sempre dados corretos, alinhados com o que está valendo, sem o advogado ter que ficar caçando índice ou se preocupando se algo está defasado.
Nossa, essa questão da atualização é crítica. Ainda mais no Brasil, com tanta reforma, tanta mudança de entendimento dos tribunais. A gente vê isso direto na área trabalhista, na previdenciária. Usar um índice velho ou um critério de cálculo que já foi superado, isso pode derrubar seu cálculo, gerar impugnação, prejuízo para o cliente. Uma ferramenta que automatiza essa conformidade tira um peso enorme das costas do advogado.
Outro ponto que o artigo destaca bastante é a usabilidade e o suporte. Mesmo sendo apresentado como um software cheio de recursos, o texto diz que o CJ tem uma interface intuitiva. Fala de guias, alertas de erro, para facilitar o uso, mesmo para quem não é, assim, um expert em números.
Facilitar a curva de aprendizado.
E aí vem o contraste forte com o Dr. Kalk. O texto destaca que o CJ tem um suporte técnico especializado para ajudar. Se tiver dúvida, se emperrar em algo, teria alguém para auxiliar. Isso traria mais confiança para pegar casos mais complexos.
Usabilidade é sempre um desafio em software profissional, né? Ele tem que ser poderoso, mas não pode ser tão complicado que ninguém consiga usar direito.
Exato.
E ter um suporte técnico que funciona, que é acessível, isso pode ser decisivo para muitos escritórios. Especialmente os menores, que não têm uma equipe só para fazer cálculo. É uma rede de segurança importante, né?
E, por fim, um tema que achei interessante porque vai além do cálculo puro, gestão e prospecção. O artigo descreve umas ferramentas extras no CJ que ajudariam em outras partes do trabalho do advogado.
Ah, é? Tipo o quê?
Cita, por exemplo, um sistema para cliente se cadastrar sozinho por um link que o advogado manda. Ferramentas de visual law, tipo um gerador de linha do tempo, para deixar as petições mais claras visualmente.
Linha do tempo. Interessante.
Fichas de entrevista prontas, modelos de petição e até umas calculadoras gratuitas que o escritório poderia colocar no próprio site para atrair gente.
Olha que curioso! O que a gente vê aí é uma evolução, né? A ferramenta deixa de ser só um calculador e tenta se posicionar com uma plataforma mais integrada. Busca ajudar em várias etapas do fluxo do advogado. Captar cliente, organizar informação, preparar a peça.
Parece que sim.
Isso reflete uma tendência maior que a gente vê no mercado de legal tech, de oferecer soluções mais completas, que otimizem a operação do escritório como um todo. Claro, se essas ferramentas extras são úteis ou não, vai depender muito do perfil de cada escritório, né? Mas a intenção de agregar valor além do cálculo em si é bem clara no que o artigo descreve.
Bom, então a gente chega ao fechamento da análise que o artigo faz. A mensagem principal parece ser: olha, a atualização de débitos judiciais é complexo, precisa de ferramenta adequada. O Dr. Kalk é reconhecido, gratuito, acessível para coisinha básica. Mas as limitações, interface velha, sem suporte, pouca função e, principalmente, sem relatório detalhado, são apontadas como problemas sérios para um uso mais profissional, mais intenso ou em casos complicados.
Exatamente. E aí o cálculo jurídico é apresentado, na visão do artigo, claro, como alternativa robusta. O investimento se justificaria pelo foco na segurança do cálculo, na geração desses relatórios completos que ajudam a defender o valor no processo, no suporte contínuo e nessas funções extras de gestão e prospecção que a gente comentou.
Então, o que a gente tira disso tudo? A conclusão que fica da leitura da fonte é que não tem uma resposta única de qual a melhor ferramenta, né?
Parece que não.
A escolha ideal depende muito de uma autoavaliação do próprio escritório. Tipo, qual o volume e a complexidade dos cálculos que eu faço? Qual o nível de detalhe e prova que meus processos exigem?
quanto posso investir em tecnologia e onde eu quero chegar em termos de crescimento, de eficiência. A ferramenta gratuita pode até quebrar um galho no começo, ou para uso bem raro. Mas conforme a demanda aperta, fica mais complexa. Aí a necessidade de recurso avançado, de suporte, de relatório bom, fica mais óbvia.
Perfeitamente colocado. É isso mesmo. E essa discussão toda sobre ferramenta de cálculo acaba levando a gente para uma reflexão um pouco maior, né? Olhando para a evolução dessas plataformas, como o cálculo jurídico, que tentam integrar cálculo, gestão, até visual law, qual será o próximo passo da tecnologia na advocacia?
Boa pergunta.
Será que a gente está caminhando para ferramentas que usam, sei lá, inteligência artificial, não só para calcular, mas para analisar um monte de decisão antiga e ajudar a prever a chance de um cálculo ou uma tese ser aceita no tribunal?
Uau!
Ou talvez automatizar ainda mais a criação daquelas petições de liquidação super complexas? É um campo com muito espaço para inovação ainda. Coisas que podem transformar de novo a prática jurídica nos próximos anos.
Uma provocação final muito pertinente mesmo. A tecnologia, sem dúvida, vai continuar redesenhando a advocacia. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Para mais conteúdos como este, visite o blog do Cálculo Jurídico.